Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 20 de novembro de 2021. A votos de que estejam a ter um bom sábado convosco nesta emissão de 20 de novembro de 2021. Está o Leo Sayil na produção. A apresentação a Dana Guedes. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio PGGT, a Capital FM com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu ouvem-nos com a rádio Sichanou, que é Leste FM, em Buba e a rádio Papagaio. Em Canchungo estamos em FM com o Berlando. Estamos também em São Domingos com a rádio comunitária Casumaia. Na cidade de Catiô ouvem-nos em FM com a rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em boaportuguesa.com. Na emissão deste sábado, no espaço de Angola, vamos falar da reconciliação dos angolanos, que continua a ser assunto de debate. Na segunda meia hora, a ministra angolana diz que não há dinheiro para regalias. Teremos reações, teremos também a leitura de juristas sul-africanos sobre a decisão da juíza de Joanesburgo de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos e falaremos também do impacto no relacionamento entre os dois países. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Passemos agora às notícias neste sábado 20 de outubro. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Mais de uma centena de guineenses saíram às ruas de Bissau neste sábado para protestar contra o alto custo de vida, o desemprego e a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022. A convocatória foi da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau e, segundo o seu vice-secretário-geral Yasser Touré, só com a reforma da administração pública pode-se diminuir o índice orçamental. Nos cartazes dos manifestantes podia-se ler: organizações socioprofissionais de saúde exigem do governo a aprovação de carreiras, efetivação dos técnicos e melhoria de condições laborais. Povo quer justiça social, não orçamento de austeridade, e povo quer mais justiça. Até agora, não há informação de atos de violência ou repressão. Entretanto, o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, nomeou hoje Bakary Biai novo Procurador-Geral da República, em substituição de Fernando Gomes, que pediu a exoneração por motivos familiares. Os Estados Unidos e as Nações Unidas exigiram provas do paradeiro da tenista chinesa Peng Shuai, que está desaparecida desde que acusou um antigo vice-primeiro-ministro de obrigá-la a ter relações sexuais. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a administração Biden exige que a China forneça provas independentes e comprováveis do paradeiro de Peng e expressou profunda preocupação com a atleta. Por seu lado, as Nações Unidas pediram investigação totalmente transparente das alegações feitas por Peng contra o dirigente do Partido Comunista, Zhang Gaoli. No Sudão, ativistas convocaram protestos em massa para amanhã contra o golpe de Estado de 25 de outubro, enquanto médicos revelaram que o número de pessoas mortas desde a ascensão dos militares ao poder subiu para 40. A Associação de Profissionais do Sudão pediu aos manifestantes que mantenham a sua campanha contra o golpe e hoje ativistas pró-democracia não têm parado de ligar para os cidadãos a convocá-los para participarem no que chamam de marcha de 1 milhão de pessoas amanhã. Na República Centro-Africana, o ministro da Pecuária e Saúde Animal e ex-assessor especial do Presidente da República, Hassan Buba, foi preso sob acusação de crimes de guerra e contra a humanidade pelo Tribunal Penal Especial do país. Um despacho do tribunal, a que a agência AFP teve acesso hoje, diz que Buba foi detido ontem. Ele foi o número 2 de um dos grupos armados rebeldes mais conhecidos, a União para a Paz Centro-Africana, antes de chegar ao poder em 2017. Em Angola, o Ministério da Saúde informou que mais de 6 milhões e 100 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19, o que corresponde a uma cobertura de 38,6% da população-alvo. Aqueles que tomaram a segunda dose e dose única ultrapassam os 2 milhões e 600 mil, correspondendo a uma cobertura de 16,6%. Em Cabo Verde arranca na segunda-feira a vacinação de idosos e portadores de doenças crónicas e em breve terá início a dose de reforço a pessoas com 60 anos de idade ou mais. O diretor nacional de saúde pública, Jorge Noel Barreto, disse que não há nenhum doente internado e que o país não registra morte há 24 dias. 82% de pessoas adultas foram vacinadas com a primeira dose e 63,8% estão completamente vacinadas.
A reconciliação dos angolanos continua um debate que divide opiniões e longe de consensos. Para falar sobre o assunto, ouvimos o líder do projeto político Njango, o Eduardo Jonathan Chingunji, o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, e o analista político Anselmo Contumula.
A bandeira da reconciliação e de perdão entre os angolanos tem sido uma aposta do governo que procura mobilizar o país para um ambiente político mais desanuviado, apesar das diferenças políticas. Esta semana ficou marcada com a entrega de restos mortais de antigos dirigentes da UNITA, mortos nos confrontos pós-eleitoral. Tratam-se dos corpos de Salopeto Pena e Mango Alicerces. O governo promete entregar outros corpos nos próximos dias, principalmente às vítimas do famigerado caso 27 de maio. Algumas opiniões dizem que é preciso fazer mais e alertam que a reconciliação nacional não se limita a um discurso e que não deve ser uma ação de relações públicas. Para muitos analistas, a paz e a reconciliação em si não uniu os angolanos, nem tampouco provocou um impedimento entre os cidadãos divididos ideologicamente. Segundo eles, os membros do partido no poder hostilizam os membros dos partidos na oposição. A população angolana continua profundamente dividida entre os patriotas e os não-patriotas. Ainda assim, o governo angolano promete continuar o trabalho de entrega de certidões de óbito e de localização de valas comuns para restituir às famílias a ossada dos que morreram nos confrontos políticos ocorridos entre a independência e o fim da guerra civil. Para o líder do projeto político Njango, Eduardo Jonathan Chingunji, a iniciativa do governo angolano de resolver o passivo e as consequências causadas pelos conflitos políticos no país deve ser encorajada e apoiada por todos.
Em primeiro lugar, acredito que só pouca gente mesmo pessoas que dominam o nosso cenário político, que alguma vez pensaram que teríamos um líder, principalmente um líder no partido que está no governo, que tivesse essa coragem e essa iniciativa para mesmo tentar reconciliar as pessoas e não só também as famílias que perderam os seus entes queridos com esses processos políticos que nós temos passado desde 1975. Então, eu acho que o gesto é louvável, é louvável. E, de certeza, para as famílias é uma coisa muito importante quando se faz este ato de enterro digno dos seus antepassados. Isso mesmo, eu acho que é uma iniciativa que devemos todos nós, os cidadãos e principalmente pessoas e figuras sérias do país ou de referência, dar esse apoio, porque ajuda, de que maneira, a reconciliação nacional.
O engenheiro Dinho Xinguja tem sido também um dos protagonistas, sendo uma das vítimas indiretas, portanto, dos conflitos políticos em Angola. Do seu ponto de vista, o que acha que é preciso fazer mais no sentido de que este processo de reconciliação nacional em curso no país possa, de facto, rever-se ou se estender a toda a sociedade?
Bom, o que tem que se fazer mais? Na verdade, são coisas pela iniciativa do MPLA e do MPLA que está no governo, mas nós sabemos que o conflito que nós tivemos no nosso país tem vítimas, várias vítimas, principalmente desde 75. E daí, nós, como família, também gostaríamos que do lado da UNITA houvesse essa sensibilidade, porque nós temos pedido já aos corpos dos nossos antecritos desde 92. E talvez com esse gesto do Presidente da República possa incentivar a UNITA para fazer o mesmo, porque as pessoas que participaram na eliminação dos nossos antecritos estão cá em Angola, ainda vivos, e conhecem bem as zonas onde não sei se enterraram, onde puseram os corpos dos nossos antepassados. E nós continuamos com a esperança que do lado deles, haverá um dia a coragem de alguém para se fazer o mesmo, porque as figuras principais, as entidades, estão aqui em Luanda.
Eduardo Jonathan Xingunji defende que as outras forças políticas que estiveram envolvidas nos vários conflitos devem seguir o exemplo do governo. O político reconhece que os angolanos ainda não estão efetivamente reconciliados, mas apela aos céticos para abraçarem os passos que têm sido dados.
Nos países abertos, e nós estamos a caminhar para ser o mais aberto possível, nunca há sempre unanimidade nessas questões. Haverá sempre pessoas que irão criticar ou mesmo desvalorizar esses atos, como eu disse já no início, é que é uma coisa inesperada. Eu duvido que haja mesmo alguém que pudesse fazer uma leitura no futuro onde isso seria possível. Durante muito tempo não se tocava nas questões do 17 de maio. Eu lembro-me a primeira vez depois de 76, quando voltei para Angola, foi em 91, a partir de Londres, eu também fazia alguns trabalhos com a Amnistia Internacional, e me pediram na altura, quando chegasse, pudesse, com a lista de alguns nomes, pudesse pedir algumas pessoas aqui para dizer o que aconteceu, onde essas pessoas, os corpos dessas pessoas foram enterradas. Eu dei alguém aqui, mas depois eu com a resposta dizer que não é a altura de falar dessas coisas, são coisas muito sérias e sensíveis, e não vale a pena tocar nisso nessa altura. E daí para cá, sempre que se falou do 27 de maio, eu nunca acreditei, nem também acho muita gente que sempre que se tocasse nisso um dia, um presidente da República, e nesse caso também do MPLA, podia mesmo tomar essa coragem e aceitar que houve esses excessos que aconteceram, que levaram muita gente inocente, e que agora temos, com o tempo que passou, temos mesmo que resolver isso, porque senão será mesmo uma marcha que continuará nas nossas vidas e na história do nosso país. Portanto, as críticas, que eu só posso dizer que os críticos têm o seu direito de criticar, mas é uma iniciativa que talvez em poucos países, principalmente os africanos, teria mesmo acontecido. Por isso mesmo temos que encorajar e talvez ir com propostas, não é? Isso é coisa de sempre conversar, mas talvez vir com propostas que podem melhorar ainda esse processo todo. Mas que depois também de tantos anos, não seria normal não termos críticos e as pessoas que não olham com boa graça para o sistema que está a fazer agora. Mas acho que é um grande passo para o país.
O processo de reconciliação entre os angolanos é ainda um desafio enorme para o país, a julgar pela partidarização das instituições que não promovem a unidade entre os angolanos. Nesta perspectiva, o atual presidente da UNITA, Isaías Samakuva, defende que é importante aprender com as lições do passado e trabalhar para o desenvolvimento do país.
É importante que atos desta natureza não só se repitam, porque há muitos casos no país, mas que sirvam também de reflexão para todos os angolanos. É doloroso ver os angolanos desavindos, não é? E a ponto mesmo de não se identificarem como nacionalistas ou como nacionais, como angolanos. Antes, as pessoas preferem identificar-se pela cor do seu partido, pela filiação do seu partido. Eu creio que estamos na hora de passar por cima disso, de aprendermos com as lições do passado e também começarmos a nos ver como filhos da mesma pátria. Criar a unidade entre nós e trabalharmos para o desenvolvimento do nosso país, para a consolidação da paz e para que a estabilidade reine no nosso país. Atos desta natureza devem mesmo servir para a pacificação dos espíritos dos angolanos. Não faz sentido presenciarmos um ato desta natureza e sairmos daqui a andarmos outra vez em problemas, em contradições, em insultos, em abusos. Não faz sentido. Temos de pegar no passado e fazê-lo como uma escola. Uma escola que nos deixou lições amargas, lições dolorosas, que devem ser ultrapassadas.
Isaías Samacuva também é de opinião que já não há espaço para os angolanos apontarem-se os dedos e assume que a sua geração é responsável por todos os conflitos que o país viveu e deve ser também parte da solução.
Se nós começarmos hoje a apontar os dedos a um ou outro, então nunca sairemos daí. Nós estaremos ainda a criar situações mais complicadas. Eu costumo dizer que, ao fim e ao cabo, vítimas fomos todos, culpados fomos todos, irresponsáveis fomos todos. Portanto, não vale a pena apontar dedos a este ou àquele. Agora é o momento de olharmos para a frente com coragem e com unidade. Mas, conversando com familiares e também procuramos sincronizar os nossos planos. Este programa vai ser organizado com calma, com tranquilidade, e na devida altura será anunciado.
Entretanto, o analista político Anselmo Condomula considera que a reconciliação nacional não deve ser concretizada apenas com os mortos. Defende que os angolanos que estão vivos devem beneficiar da liberdade de participação e de diálogo.
A minha resposta é que não, porque nós sabemos a mania do MPLA, sabemos os truques que o MPLA usa. Esta é mais uma cartada a olhar para o pleito eleitoral. Porque o MPLA não tem o espírito, isso tem que se dizer, não tem o espírito de diálogo, não tem espírito de perdão, não tem espírito de reconciliação. Portanto, vai fazendo alguns atos de forma isolada, e aí está, para enaltecer a figura do camarada presidente, como antigamente fazia. Portanto, para mim, isto não demonstra absolutamente nada, nem abertura, nem uma perspectiva de querer fazer uma coisa melhor.
Mas o governo, doutor, o governo com este gesto não estará a responder algumas reclamações que a UNITA vinha fazendo no sentido da entrega de restos mortais dos seus antigos dirigentes mortos durante o conflito de 92?
Eu entendo que a reconciliação é um processo e não pode ser feita só com os mortos. A reconciliação tem de ser feita também com os vivos. Nós, enquanto vivos, temos de nos sentir bem, ter liberdade de participação, liberdade de diálogo e liberdade de ações, para depois pensarmos nos nossos mortos. Porque essa questão de mortos, como disse, é mais uma cartada que os valores querem jogar, porque não tem mais nada nessa altura a prometer. Vai ser como trunfo eleitoral, como que ele está a fazer o favor. E a reconciliação não pode ser vista na perspectiva individual, na perspectiva de alguém que quer fazer. Não. É uma necessidade. Aliás, eu digo mais. Isso já passa de necessidade. Hoje é um imperativo que o país se reconcilie. Porque não faz sentido você estar falando da reconciliação quando aqui atrás está a maltratar, está a matar, está a assassinar. Portanto, isto é mais uma falácia. É mais
exemplos é que o Dr. Anselmo tem nessa perspectiva de existir ainda alguns comportamentos em direção a este tipo de práticas de matanças, como diz?
O ataque ferrenho à UNITA. O ataque ferrenho à própria UNITA. O ataque à própria UNITA. Portanto, se de um lado estamos a dizer queremos nos reconciliar e os corpos tombados em 92 é um sinal de reconciliação, eu penso que deveria se anteceder a um outro comportamento, a uma outra postura em que a própria UNITA fosse respeitada como organização. A UNITA está sob ataque nesse momento e não falta vontade de querer extinguir a UNITA, não falta vontade de querer assassinar os militantes da UNITA, os membros da UNITA, e depois nos vem com a mão esquerda dizer que olha, estão aqui as ossadas dos heróis, dos mártires que o povo MPLA criou, e estamos a fazer reconciliação. Não é. A reconciliação não é isso. A reconciliação não é um ato. A reconciliação tem de ser a prática. Tem de ser a prática.
O facto deste processo incluir também, portanto, as vítimas do 27 de maio, não é uma forma de olhar para esta perspectiva de reconciliação?
Eu penso que essa maneira tinha que ser feita de uma outra... tinha que ser feita de uma outra maneira. Ou seja, se estamos a somar as coisas, estamos a juntar o 27 de maio de 92, é porque houve muita coisa de desgraça no país. E o âmbito tinha que ser mais um pouco alargado. Portanto, eu estou a ver só uma comissão, constituída por não sei quem, e a reconciliação não é por comissão, a reconciliação tem que ser um ato público. Temos que assumir que erramos. E temos que assumir que queremos melhorar. Por isso não pode ficar nas esquinas, nos gabinetes, né, por indivíduo indicado por fulano ou cicrano, e estamos a fazer a reconciliação. Portanto, estamos aqui a ofender as nossas próprias inteligências quando sabemos qual é o processo da reconciliação. Eu não vou muito longe o que se passou na Alemanha. Vamos só ver aqui o que se passou na África do Sul. Como é que o Nelson Mandela conseguiu resolver o problema? O problema do que vivia com a apartheid. Portanto, eu digo que o MPLA não tem capacidade, porque não é a sua vocação. O MPLA gosta de mergulhar, portanto, na ilusão de ser grande e dono da verdade. E aí está a pecar. E o país hoje está conforme é, justamente porque temos um governo intolerante. Aliás, o próprio regime do MPLA, o próprio sistema do MPLA, não lhes permite que eles sejam pessoas de paz, pessoas de boa fé, porque isso revela exatamente a falta de boa fé.
Finalmente, Anselmo Condomula defende também a criação de uma Comissão da Verdade a partir da Assembleia Nacional, um mecanismo que, do seu ponto de vista, pode promover um ambiente de reconciliação mais inclusivo e com ações concretas.
Se nós quisermos, se nós queremos, de facto, fazer uma reconciliação, eu penso que devia ser muito mais inclusivo e o país tinha que parar para observar todo o ato, todo qualquer ato que lese a terceiro. Veja, por exemplo, na comunicação social o que é que se passa. Todos os dias falar mal do presidente Adalberto, presidente destituído. Mas isto é reconciliação, é o país que nós queremos. Ou estamos a abrir novas fendas, em detrimento daquelas que nós queremos apagar. Portanto, temos nessa dificuldade imensa, não há reconciliação. Esta é uma cartada, é uma tática, mais uma vez, do MPLA, para confundir as pessoas.
O doutor fala de um processo de inclusão para que, de facto, o país conheça uma verdadeira reconciliação. Sim, qual seria a fórmula desta inclusão, do seu ponto de vista?
A criação de uma Comissão da Verdade, a partir da Assembleia Nacional, que é o órgão, por excelência, representativo de todos os angolanos. Penso que se tivesse mudado esse passo, poderíamos aqui aferir alguma seriedade no processo. Uma Comissão da Verdade. Porque nós estamos aqui há quase 50 anos a nos acusar mutuamente, ninguém tem razão. Portanto, o MPLA acusa os outros, mas o MPLA esquece que foi o pior carrasco que Angola conheceu. Portanto, essas coisas, para se eliminar de uma vez por todas, é preciso que assumamos com coragem que nós falhamos ontem, mas agora queremos corrigir. Para tal, é preciso que nos unamos, que seja todos a participar, e não uma parte só indicada por João Lourenço, e que depois nos dizem que estamos a fazer a reconciliação. É ludibriar a opinião pública, nacional e internacional. Nós não queremos isso porque nós somos angolanos, estamos a viver em Angola, nós nascemos na guerra, crescemos na guerra, estamos a nos desenvolver na guerra, por isso nós não queremos mais esse tipo de truques, nós queremos ações concretas. Para tal, é preciso que haja um momento de reflexão, que haja participação de todos, que haja, inclusive, depoimento de pessoas que sofrem há 40 e tal anos. Essa só tem que se libertar, tem que falar. E não vemos esse espaço dado às pessoas. Só estamos aí a ver algumas coisitas. São atos isolados. E eu estou a dizer que não precisamos de atos isolados. Nós queremos ações concretas. Porque todos nós fomos feridos. Todos nós sentimos na alma e no espírito, o efeito e a maldade. Portanto, se assim fosse, mesmo o próprio país, a própria governação, estaria alinhada no sentido mais progressista. no sentido de desenvolvimento, no sentido de cuidado de direitos humanos. Estamos a ver todos os dias as pessoas a morrer com fome. Que reconciliação, então, estamos a falar? Então, enquanto nós em vida não pudermos ter essa capacidade, muito menos valerá para nós usarmos os mortos como escudos para os nossos desejos pessoais. Isto, para mim, não tem valor nenhum, porque precisamos de nos reconciliar, nós próprios ainda, para depois vermos como é que nós vamos enterrar os nossos mortos. Os nossos mortos morreram, e por que que morreram? É preciso que essas perguntas sejam colocadas. Morreram por quê? Esses corpos que foram entregues, eu sempre disse aos meus alunos que é um crime inagualável, porque o MPLA cometeu um crime que nenhum país mais cometeu em termos de concorrência de guerras. Porque aquelas pessoas que vinham aqui para tratar da paz deviam ser protegidas e foram assassinadas. Portanto, isso tudo é preciso que haja explicação, mas morreram por quê?
Anselmo Condumula, Eduardo Jonathan Xingunji e Isaías Samacuva foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, para onde nos podem enviar as vossas notícias e através do qual se podem corresponder connosco. Escrevam mais 202-251-9466. Domingo, na Janela de Angola, falamos de literatura e línguas a propósito das comemorações do Dia Internacional do Escritor Africano, celebrado a 7 de novembro. E como é domingo, falaremos de saúde com a doutora Graça Matinha. Falaremos depois, ou teremos depois, uma entrevista com o músico moçambicano Quatro Asas, que lança nos próximos dias o seu primeiro trabalho discográfico.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Convidamos, entretanto, a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta, pode ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Não se esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Também pode deixar o seu comentário a essas histórias, a essas reportagens. Pode também associar-se a nós no Facebook, onde nos encontra através de Voa Português. Não se esqueça, a Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Twitter, estamos também no YouTube. E nosso número de WhatsApp, mais uma vez, é mais 202-251-9466. A Voz da América a transmitir desde Washington, sábado, a 20 de novembro de 2021, esta emissão vespertina em português da Voz da América. A Voz da América, emissão vespertina em português, 20 de novembro de 2021. Hoje é sábado, votos de um bom sábado. Convosco está na Guedes na apresentação. O Lino Saílo está hoje na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé ouve a Voz da América através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouve a Voz da América, em Nampula com a Rádio Encontra, em Quelimane com a Nova Rádio Paz, na Guiné-Bissau. Estamos na cidade de Catió com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, Capital FM. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá no 105.5. Em Gabu é a Rádio Leste FM e a Rádio Sitchanouk, nos 96.7. Em Buba estamos através da Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo estamos em FM com a Rádio Uberlando. Após o noticiário com atualidade, vamos recordar o que a ministra da Economia angolana disse esta semana sobre não haver dinheiro para regalias. Falaremos de Manuel Chang e de como dois juristas sul-africanos olham para o caso agora que Moçambique recorreu da decisão da juíza sul-africana de extraditar o seu ex-ministro para os Estados Unidos e a seguir um treino para os soldados moçambicanos saberem lidar com crianças soldado. Mas antes, vamos fazer aqui uma ronda noticiosa pelo mundo.
Passamos agora às notícias neste sábado 20 de outubro. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Mais de uma centena de guineenses saíram às ruas de Bissau neste sábado para protestar contra o alto custo de vida, o desemprego e a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022. A convocatória foi da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau e, segundo o seu vice-secretário-geral Yasser Touré, só com a reforma da administração pública pode-se diminuir o índice orçamental. Nos cartazes dos manifestantes podia-se ler: organizações socioprofissionais de saúde exigem do governo a aprovação de carreiras, efetivação dos técnicos e melhoria de condições laborais. Povo quer justiça social, não orçamento de austeridade, e povo quer mais justiça. Até agora, não há informação de atos de violência ou repressão. Entretanto, o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, nomeou hoje Bakary Biai novo Procurador-Geral da República, em substituição de Fernando Gomes, que pediu a exoneração por motivos familiares. Os Estados Unidos e as Nações Unidas exigiram provas do paradeiro da tenista chinesa Peng Shuai, que está desaparecida desde que acusou um antigo vice-primeiro-ministro de obrigá-la a ter relações sexuais. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a administração Biden exige que a China forneça provas independentes e comprováveis do paradeiro de Peng e expressou profunda preocupação com a atleta. Por seu lado, as Nações Unidas pediram investigação totalmente transparente das alegações feitas por Peng contra o dirigente do Partido Comunista, Zhang Gaoli. No Sudão, ativistas convocaram protestos em massa para amanhã contra o golpe de Estado de 25 de outubro, enquanto médicos revelaram que o número de pessoas mortas desde a ascensão dos militares ao poder subiu para 40. A Associação de Profissionais do Sudão pediu aos manifestantes que mantenham a sua campanha contra o golpe e hoje ativistas pró-democracia não têm parado de ligar para os cidadãos a convocá-los para participarem no que chamam de marcha de 1 milhão de pessoas amanhã.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, Literatura e Línguas em Angola. E já sabem, como sempre, aos domingos, a conversa com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Vamos depois ter aqui uma conversa com o músico moçambicano Quatro Asas.
couple down to compensate. I take the bait. I ain't trying to get caught up.
A ministra das Finanças angolana, Vera Davos, avisou que não há dinheiro para regalias e sublinhou que os cortes em bens e serviços são para manter o Orçamento Geral do Estado para 2022. Vera Davos avisou que o Ministério das Finanças não vai ceder às pressões de diferentes setores, responsabilizando também os gestores públicos pelas suas decisões. A ministra deu como exemplo os cortes que têm incidido sobre um conjunto de regalias dos órgãos judiciais, referindo-se aos pedidos de residência para todos os magistrados, bem como a aquisição de viaturas e viagens. Não temos vindo a ceder, disse. Não temos dinheiro para dar e não damos, afirmou. A responsável da pasta das finanças disse também que o Ministério não é responsável por todas as decisões no que diz respeito à despesa, impondo apenas tetos. A governante lembrou que não há almoços grátis, pelo que uma maior generosidade da política fiscal vai se refletir num sacrifício da despesa. Vera Davos disse ainda que o OGE para 2022 assenta num preço de referência para o petróleo conservador, o que permite mitigar os riscos da volatilidade dos preços, mantendo também uma postura conservadora no que diz respeito à dívida. A ministra abordou também o tema do reajuste dos salários na função pública, que considerou desafiante, face à necessidade de repor o poder de compra das famílias. Mas, disse ela, temos de ter dinheiro para fazer isso de forma sustentável. Não queremos começar e depois ter de reduzir. Temos estado a refletir até onde podemos ir. Estamos a calibrar estes cenários. Queremos atender aos anseios e expectativas dos profissionais, mas temos de ter cautela. Temos de avançar na medida das nossas capacidades, frisou Vera Davos. A proposta do OGE para 2022 foi aprovada na Generalidade a 9 de novembro e vai agora ser discutida na especialidade. Manuel José.
Cortes como subsídios de manutenção de residências, suspensão de atribuição de veículos e apoio às residências de titulares de cargos políticos, magistrados e outros gestores públicos, suspensão de subsídio de instalação e de estímulo, redução do número de empregadas, suspensão de atribuição de bilhetes de viagens destes titulares, incluindo os deputados e seus cônjuges. De acordo à ministra das Finanças, Vera Davos, o seu executivo não tem dinheiro e por isso não vai mais atribuir esta regalia. Eduardo Nkosi é especialista em finanças públicas e diz que estes cortes já deviam ter sido feitos há muito tempo. Quanto à justificação de falta de dinheiro, o professor universitário coloca reticências.
O país não tem dinheiro, ponto de interrogação. E a principal fonte de financiamento do orçamento são os impostos. E para além dos impostos, outras entradas, principalmente no caso do nosso país, as receitas provenientes do petróleo. Se a ministra dizer que vai haver um sacrifício, corte de algumas regalias, é normal que seja verdade. Mas outros gastos previstos nesse ano eleitoralista, praticamente, demonstra maior percentagem do orçamento geral do Estado nos gastos, também perspectivas de propaganda do Ampelhão. Embora que disseram que não haverá inaugurações, etc, etc, mas isso é mentira. Embora que disseram que não possam ser utilizados os meios públicos, também é mentira, porque os primeiros meios públicos são os meios de comunicação, que são as vantagens do partido no poder.
O especialista aponta caminhos a seguir.
Tudo que pode-se fazer é investir nas áreas produtivas, com base à especificidade de cada província. É o último ano do mandato do presidente João Lourenço, os aspectos sociais, as promessas feitas que nunca foram realizadas, por que não priorizar esses aspectos, pelo menos para satisfazer as necessidades da população? Porque o julgamento será nas promessas feitas e com sua concretização.
Outro economista, David Kisavila, entendido em gestão de políticas públicas, pensa que estas medidas pecam por ser tardias e possuírem uma tendência eleitoralista.
É por isso que estamos a ouvir, por exemplo, agora, construções dos hospitais, o problema de vacina, recrutamento dos professores, dos médicos. É aí onde está a tendência ao aproveitamento eleitoralista. A tendência é de levar para a população e não aos indivíduos que já ao longo dos anos ostentaram as regalias, ostentaram quase tudo, em detrimento da população.
Hoje, para 2022, prevê receitas e despesas avaliadas em 18,78 bilhões de kwanzas, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A decisão do Tribunal da África do Sul de extraditar o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para os Estados Unidos está a suscitar as mais diversas reações, tanto dos envolvidos como de analistas. Depois de detido em dezembro de 2018, a pedido da Justiça americana que o acusa de defraudar investidores no projeto de proteção da costa marítima de Moçambique, sem que os investimentos na ordem dos 2,2 mil milhões de dólares tenham ido avante, Manuel Chang foi alvo de um longo processo judicial que culminou com a decisão da juíza Margaret Victor. Antes, o governo sul-africano tinha decidido pela sua extradição para Moçambique, mas um recurso da ONG Fórum da Monitoria do Orçamento abriu um novo capítulo que foi encerrado com esta recente decisão do tribunal. Mas a Procuradoria-Geral de Moçambique recorreu da sentença e, por agora, o quase aguarda mais uma decisão judicial. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, falou com o advogado José Nascimento e o jurista e professor universitário André Thomas Hausen, ambos radicados na África do Sul, sobre os próximos passos deste processo e as leituras variam.
O Tribunal Superior da Região Sul-Africana de Gauteng, na sequência da pressão exercida por organizações da sociedade civil moçambicanas, anulou a decisão do ministro da Justiça da África do Sul, Ronald de la Mola, de extraditar o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. A decisão do tribunal é que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos, cuja justiça ordenou a sua detenção para que possa ser julgado por crimes de que é acusado nos Estados Unidos. Mas o jurista José Nascimento, baseado na África do Sul, essa não é uma decisão final.
Agora, o ministro de Justiça pode recorrer dessa decisão e, com o recurso, pode ganhar o caso, não é? Pode ser que a versão dele e o desejo dele prevaleça. Portanto, existe essa hipótese. A decisão do Tribunal Supremo tomada na semana passada não é necessariamente a decisão final. Essa situação pode ser invertida a favor da extradição do ex-ministro Manuel Chang para Moçambique.
Mesmo tendo em conta o facto de que Manuel Chang ainda não foi constituído arguido em Moçambique, como dizem alguns juristas,
não há uma clareza nítida sobre o aspecto da imunidade do ministro Manuel Chang. É algo que tem preocupado os tribunais sul-africanos. Uma das perguntas que se faz é como é que vai ser da imunidade dele? Será que o facto que isso aconteceu durante a altura em que ele tinha imunidade vai dar o direito à imunidade ainda? Porque o que alegadamente aconteceu, na altura em que ele tinha imunidade, mas nós não tínhamos essa imunidade parlamentar na África do Sul. Já tivemos parlamentares que foram encarcerados.
Mas para o também jurista André Thomas Hausen, igualmente baseado na África do Sul, Moçambique não pode esperar um desfecho positivo para o seu recurso, porque neste país não é permitido o acesso direto ao Tribunal Constitucional. Raramente isso acontece na África do Sul, porque o Tribunal Constitucional não considera as circunstâncias. Este tribunal pode julgar em última instância, depois de ter sido concluído todo o processo, e Moçambique ainda não fez isso, porque o considera quase impossível, realizou aquele jurista. Ele diz não saber qual é o fundamento do pedido de extradição de Moçambique, porque uma pessoa só pode ser extraditada depois de ser acusada de algum crime, sublinhando que não sei qual vai ser o argumento do ministro da Justiça.
Se o tribunal seguir a letra da lei, não terá outra alternativa do que declarar inválida a decisão do ministro da Justiça de extraditar para Moçambique. As leis da extradição aqui na África do Sul só permitem extraditar uma pessoa que é acusada de um crime em tribunal. E o Sr. Chang é uma pessoa acusada em tribunal no Tribunal de Nova York.
Refira-se que as autoridades moçambicanas dizem ter aberto um processo autônomo contra Manuel Chang no contexto do caso da dívida de cortes já em julgamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Além da batalha judicial, este processo envolve uma forte componente política. Até que ponto este processo está a ser seguido e que impacto tem no país? e como fica o relacionamento entre os vizinhos de Moçambique e África do Sul, com fortes laços políticos e económicos também com os Estados Unidos. São temas a que suscitam a análise. O Álvaro Lugier Andrade falou com o sociólogo e analista político moçambicano Moisés Mabunda, a quem começou por perguntar como o caso está a ser acompanhado no país e que impacto tem.
O impacto é muito grande, não é? Desde o começo deste processo que o impacto foi muito grande. Lembremos-nos que antes da própria prisão de Chang na África do Sul, não havia um grande dinamismo neste processo que agora está a ser julgado. Havia algumas acusações, havia alguma coisa que corria na Procuradoria-Geral da República, mas não tinha um ímpeto, não tinha a velocidade que ganhou depois que Chang foi preso. E depois de preso, e depois a prisão dividiu grandemente os moçambicanos a muitos níveis. A um nível dentro mesmo do Partido Frelimo, ao nível da sociedade como tal, aos que defendem, aos que devem ir para os Estados Unidos, outros defendem que não têm que vir para Moçambique. E isso tem sido um motivo de muito grandes debates, motivo de muito grandes diferenças entre as partes. E, portanto, não se pode negar, o impacto é extremamente grande dentro do próprio Partido Frelimo. Há os militantes ávidos de verem esclarecidos os acontecimentos que nos levaram até onde estamos, mas há outros que entendem que não, ele tem que ir para os Estados Unidos ou tem que vir para cá. O impacto é muito grande, a resposta mais direta seria essa.
Há quase 3 meses decorre o julgamento de 19 arguidos também acusados de envolvimento no caso das dívidas ocultas aí na BO, nos arredores de Maputo. De acordo com o desenvolvimento desse julgamento, o eventual julgamento do Manuel Chang em Maputo traria mais luz para este processo ou não?
Evidentemente que traria. Ainda esta semana tive a oportunidade de estar num fórum em que a minha opinião era que o Chang é útil tanto no processo que decorre nos Estados Unidos como no processo que decorre internamente. Afinal, o Chang é a pessoa que assinou as garantias. Ele tem esta informação, tem este cenário que mais ninguém tem. Então, era de todo importante. Os dois lados, seja a sociedade americana, seja a sociedade moçambicana, há todo um grande interesse para ele explicar em que contexto, em que circunstâncias e por que é que assinou, qual foi o forcing que teve, se é que teve algum forcing, qual foi a motivação que teve, e isto é importante nos dois lados, seja para este processo que está a ser julgado, não é? Ele é um sujeito, como chamam na jurisprudência, é um sujeito processual. Portanto, ali ele tem um papel insubstituível, não é? Tem informações que só ele é que nos pode trazer à luz. Portanto, é útil neste julgamento. Nós aqui o que estamos a ter, esses julgamentos têm que incidir mais nos pagamentos ilícitos, na corrupção como tal, aqueles 50 milhões de dólares. Mas há todo outro conjunto há todo outro bolo muito grande. Os valores, os 150 milhões, 2 milhões, 2 bilhões, etc., etc., que, para cujo esclarecimento o Manuel Chang seria extremamente importante.
Os moçambicanos e o país em tal, o tesouro, são as principais vítimas deste processo, já que 2,2 milhões de dólares não entraram para o tesouro do Estado, ao mesmo tempo que essa dívida fica nas costas do Estado moçambicano. O Moçambique abriu processo contra o então ministro das Finanças só depois dos Estados Unidos ter pedido a prisão dele e depois de ter andado o processo na África do Sul. No entanto, depois, a Procuradoria-Geral da República tem insistido que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos, inclusive agora acaba de fazer mais um recurso depois da decisão do Tribunal de Gauteng. Por que essa insistência em que Manuel Chang vá para Moçambique e não para os Estados Unidos?
Aí na ótica, bom, há duas razões. Uma é uma razão formal. Toda, em princípio, a Procuradoria-Geral de uma República deve zelar pelos seus cidadãos pelo mundo fora.
Uhum.
Não é? E, portanto, a PGR está aqui a cumprir, ainda que parcialmente, porque sabemos que milhares de moçambicanos diariamente passam mal na África do Sul, são serviciados, têm os direitos coartados, não uhum. respeitados, etc, etc. E a PGR não tem cumprido esse papel. Mas devia, em princípio, cumprir, fazer observar, quer dizer, os direitos, fazer valer os direitos dos moçambicanos em qualquer parte onde estivesse. Agora, dito isto, há outras razões que se especulam. Nós não temos, eu particularmente, na minha área, se você dizia, não tem tanto de jurisprudência. Mas há aqueles que entendem que, por um lado, pode ser que a PGR esteja a tentar ganhar tempo para ver se ou prescreve o processo nos Estados Unidos, não sei se isso é possível, ou pelo meio acontece alguma coisa. Mas essas já são especulações, mas o facto é que penso que a PGR, ao tentar recorrer, está a fazer todo um esforço para trazer de volta o seu cidadão ao solo pátrio.
A Moçambique e a África do Sul têm uma relação muito próxima, até dependem um do outro, particularmente. Acaba de citar a questão dos mineiros moçambicanos na África do Sul, mas também há a questão de energia e, portanto, todo o comércio que existe entre os dois países. No entanto, ambos também têm fortes relações, principalmente económicas, com os Estados Unidos. Com este problema, como ficam essas relações, tanto entre os vizinhos da África Austral, como também com os Estados Unidos? E, por aí, a participação do Ruanda em Cabo Delgado e também o atraso da SADEC, ou de ser pedida a intervenção de SADEC em Cabo Delgado, isto também ajudou a azedar um pouco essas relações ou não?
Bom, nós estamos a interpretar o fenómeno relações, talvez num sentido uhum. mais lato. De facto, há relações entre a África do Sul e os países da região, mas esse relacionamento não é um relacionamento, digamos, equilibrado. O que nós temos a ter aqui, o que temos, e isto é histórico, é a África do Sul, a economia sul-africana, a dominar o restante das economias da região.
Uhum.
Né? E tem mais as economias da região como mercados, como sítio onde escoa a sua produção, os seus produtos, onde vai vender, onde vai comercializar os seus produtos. Mesmo, por exemplo, em termos de energia que eu mencionou, não há assim um relacionamento, quer dizer, que satisfaça bem as partes. Moçambique
uhum, uhum.
andou mais de 15, 20 anos, andou, ainda anda, com vários projetos em carteira. Estou a ver Pandancu, a Cabora Bassa Norte, andou com esses projetos todos em carteira, mas a África do Sul esteve ou está com os pés atrás. Não os abraça como seus projetos, não os abraça como projetos para puxar para Moçambique ou importantes para a região. Pelo contrário, o que ouvimos, a África do Sul esteve muito envolvido no projeto INGA lá da RDC, do Zaire, que consistia na construção de uma mega barragem, a qual iria bombar energia elétrica para a região sul do continente. Portanto, tem relações, sim, concordo, mas não podemos ver isso como houvesse algum equilíbrio nessas relações. São relações, sim, que uhum. são dominadas pela África do Sul. Mas, indo um pouco mais à frente, nos últimos meses, houve alguma tensão, algum nervosismo entre os dois estados, ainda que se tenha disfarçado, ainda que muito publicamente não se tenha publicitado tanto, mas ouvimos quando foi do agosto para aí, setembro, quando foi do envio da tropa da SADC para Moçambique, ouvimos indignados, não é, de certa forma, a ministra dos negócios, a ministra da Defesa sul-africana, completamente irritada, nervosa com o governo moçambicano. E nos corredores houve essa indicação de que o governo sul-africano estava impaciente, de alguma forma impaciente, com aquela demora que o governo moçambicano teve em algum momento em definir que tipo de apoio ou quem devia vir apoiar e em que circunstâncias, etc. Isto criou um nervosismo, criou alguma fricção que hoje parece um pouco claro que o governo, os políticos sul-africanos, o governo sobretudo, o governo do ANC, pode ter abstido, quer dizer, a assumir uma posição de que tanto faz se a jurisprudência sul-africana decide que o Chang vai para os Estados Unidos, que vá, aqui não, nós não vamos pôr mais mão nisto. Então, há relações, mas hoje não estão tão amistosas como podíamos pensar há uns 10, 15 anos. E pior com a entrada em cena do Ruanda, do governo ruandês, que explorou grandemente esta situação, não é? Motivações podemos não ter hoje, mas apressou-se, mandou tropas aparentemente incondicionalmente, tomou posições, fez um trabalho muito notável no terreno, não é? E sabemos que entre Ruanda e África do Sul as relações não estão tão boas assim. Eles desencontraram-se algures na RDC, República Democrática do Congo, Zaire. E portanto, este desencontro continua e, de alguma forma, pode ter se agravado porque a África do Sul, sendo uma potência regional dominadora economicamente, podia estar a equacionar ser também o chief, né? O comandante da resolução, o comandante, o líder da resolução do terrorismo, da situação de ação de terrorismo em Moçambique. Então, estes dados todos estão aqui e me fazem estar claro que não pode estar a haver harmonia política aqui. Há alguma, pode não ser muito sonante, mas há alguma, não diria cacofonia, mas talvez melhor dizer, dissintonia política aqui na região.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, de sábado, 20 de novembro de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Liu Sahil e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.